Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura. Lembrando para todos os nossos ouvintes que o Partido da Causa Operária tem um jornal semanal impresso, distribuído em todo o Brasil, desde 1979, é o jornal Causa Operária, e você pode adquirir o seu acessando o site jornal.causaoperaria.org.br. Ali você pode fazer a sua assinatura e receber na sua casa toda semana o jornal Causa Operária, que vem com notícias, análises, informações sobre a política nacional e internacional, de um ponto de vista revolucionário, socialista, marxista, anti-imperialista, e também recebeu o dossiê Causa Operária, que é um dossiê quinzenal, uma revista com muitas análises e análises profundas sobre temas candentes aí para os trabalhadores e para a população em geral, principalmente temas culturais, mas também análises, como é o caso da análise aí sobre o governo Lula, sobre as eleições, sobre os recursos naturais do nosso país, como é o caso da energia elétrica, do petróleo, né? E bastante sobre política internacional também, um dossiê completo ali, uma revista completa com análise para todo mundo que quer se aprofundar sobre os principais temas dos acontecimentos políticos, econômicos, nacionais e internacionais, bastante cultura e história também. Acesse jornal.causaoperaria.org.br para fazer a sua assinatura e receber na sua casa o dossiê Causa Operária e também o jornal Causa Operária. Falando nisso, no nosso site, nesse momento aqui, o Diário Causa Operária, a gente tem com destaque algumas matérias sobre economia, sobre tanto a privatização da Copel, como também uma entrevista com o José Álvaro Cardoso, que é economista do DIEESE, e ele destaca ali algumas coisas, como né, a eleição do Ilan Goldfein para o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vocês ouviram a notícia aqui no nosso boletim no começo do programa. Ele, que é um vampiro neoliberal, um cara do Michel Temer, né, que foi imposto aí pelo Bolsonaro e pelos Estados Unidos contra a vontade aí do novo governo eleito, do governo Lula, né? Ele vai presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento durante um governo Lula, sendo um homem aí da direita pró-imperialista, né? Um homem contra o Brasil. E além disso, o José Álvaro Cardoso, ele fala um pouco, né, sobre essas chantagens que estão sendo feitas sobre o presidente Lula com relação à economia. Os jornais de hoje, eles dão destaque para uma possível reunião que estaria acontecendo, um almoço que estaria acontecendo nesse momento aqui, entre o Fernando Haddad e banqueiros. Isso daí indicaria que a disposição aí do governo de tentar uma espécie de conciliação com o chamado mercado, né, o mercado financeiro, para finalmente se decidir o ministro da Economia. O mercado financeiro, nas últimas semanas, vinha pressionando e vem pressionando muito o governo Lula a respeito da nomeação do novo ministro da Fazenda ou da Economia, inclusive desgostando muito da possibilidade de o próprio Haddad ser o ministro da Fazenda, né? O dólar subindo, a bolsa caindo, muitas manchetes negativas na imprensa, tudo isso porque o Lula estaria resistente com relação a indicar um ministro que seja um fantoche dos grandes banqueiros, né? Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma negociação muito ferrenha, muito encarniçada aí do gabinete de transição do Lula com o Congresso, para que o Congresso aprove a PEC da transição, que permite incluir no orçamento de 2023 programas essenciais para a população pobre, como é o caso do Bolsa Família, de R$600. O Congresso Nacional simplesmente não quer incluir isso daí no orçamento e fica fazendo negociações com o governo, né? Logicamente que um congresso de pistoleiros, bandoleiros, bandidos políticos, como é o nosso Congresso Nacional, começa a fazer chantagens também. Olha, governo, a gente é difícil, a gente inclui isso daí, são muitos gastos, a imprensa, inclusive, fica falando que são muitos gastos, né? Como se dar comida para o povo fosse mesmo muitos gastos. É, e aí o Congresso começa a fazer uma série de exigências aí, fazendo, na verdade, o governo de refém, né, para que o Congresso aprove finalmente o que o governo quer que seja aprovado. É, então, enquanto, uma das coisas que está por trás disso também é essa questão. O Congresso, como ele é um órgão da burguesia imperialista, inclusive, né? Enquanto o Lula tiver com essa proposta dele de colocar alguém minimamente decente e minimamente nacionalista ligado ao PT no Ministério da Economia, o Congresso está barrando essa PEC da transição, a mão dos banqueiros, né? É, então, o governo Lula, que acabou de ser eleito, nem foi empossado ainda, está tentando ter o mínimo de independência dos banqueiros e da burguesia e do próprio Congresso Nacional, mas a gente vê a dificuldade que é, né, você governar contra esses pistoleiros do Congresso Nacional e os banqueiros, sendo que o governo nem assumiu, né? Então, aparentemente, se é que o que está sendo dito pela imprensa é verdade, porque muitas vezes isso daí não passa de boatos, né? O governo estaria tentando se equilibrar ali para poder aprovar a PEC, né, com os gastos sociais que são necessários para o povo, e para colocar alguém, né, que seja minimamente de confiança do governo no Ministério da Fazenda, está tentando entrar aí em um acordo, em negociações com esses banqueiros que não foram eleitos por ninguém, né, que ninguém gosta dele, ninguém que está ouvindo a gente, eu duvido que tenha alguém que está ouvindo a gente aqui que gosta de banqueiro, que acha que os bancos são honestos, os banqueiros são pessoas honestas, que você é bem tratado nos bancos, que o seu dinheiro está seguro nos bancos, né? A gente paga tanta taxa, tanto imposto, tanta coisa para os bancos, os caras lucram bilhões aí, ficam com metade do orçamento federal, ficam com a maior parte do PIB nacional no bolso desses caras que nem trabalham, né? E eles ainda se acham no direito de escolher quem que o presidente deve colocar no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, ou qualquer outro ministério. Eles se acham no direito de governar no lugar do presidente que foi eleito por mais da metade da população, por 60 milhões de brasileiros, né? E aí utilizam o Congresso para manter esse revólver apontado na testa do presidente da República, o que é uma tentativa de fazer com que o presidente eleito, o Lula, cometa um estelionato eleitoral, né? Ao invés de aprovar, de aplicar programas sociais, enviar os dinheiros para os bancos, ou, no mínimo, fazendo os programas sociais de maneira limitada, porque esses bancos não permitem, você tem que fazer enormes concessões aos bancos. Então, Adriano, a gente está vendo aí uma total ilegalidade, ilegitimidade, né, por parte desses caras aí, desses parasitas que são os banqueiros, que sempre governaram o país, né, embora não tenham apoio de ninguém, e mostram, né, o poder deles aí, com a capacidade, inclusive, de chantagear, né, um presidente da República.
Vasco, o que eu percebo aqui é o seguinte, né? Antes do governo aí tomar posse, né? Eles já estão de uma certa maneira engessando o governo, né? Estão tentando já engessar o governo de toda forma para que o companheiro Lula não consiga governar, né? Uma coisa que me chama a atenção nessa questão do Banco de Desenvolvimento aí, ô Vasco, onde entrou esse cidadão aí agora, né? Indicado, inclusive, pelo governo aí do Bolsonaro e tal, né? A gente percebe o seguinte, né? O Bolsonaro, ele, apesar de toda a demagogia dele aí em relação ao Centrão, o governo dele ser contra alguns políticos de direita aí e tal, né? A demagogia que ele faz em relação a isso, mas ele também segue aí os padrões aí, e o, quem manda no governo é essa burguesia, essa elite. Essa elite, nem digo, essa burguesia é travestida aí de direita, né? Porque isso é uma indicação do Temer, né? Para esse banco aí. É, então você vê que o Bolsonaro, ele não tem nada de diferente desse pessoal, né? Apesar dele se dizer diferente, mas ele não tem nada de diferente, não. Ele segue as regras aí do imperialismo e da burguesia nacional, né? Esse cidadão aí nesse banco aí é um golpe já que o Lula sofre, né? Já de cara. E o Lula já vai sofrendo um ataque aí contra o seu governo, um ataque gigantesco, né? Tem toda essa questão também desse governo de transição. A imprensa aí tá louca, né, com a situação. E eles estão tentando fazer de tudo aí para que manter esse teto de gasto, né? Uma coisa que o Lula já falou, que ele não foi nem eleito para manter isso daí, né? Inclusive, ele foi eleito aí pela população, e a população, ela tem o objetivo de acabar com isso daí, né? Eu pensei, seria de interesse do povo, né? Acabar com esse teto de gasto aí, porque isso daí é simplesmente um fechamento do orçamento do governo aí, destinado aos bancos do país, né? Nós vimos na última análise política de sábado agora, do sábado passado, quer dizer, o Rui fez uma boa explicação em relação ao que significa essa questão do teto de gastos aí, né? E 51% do orçamento do governo federal vai para banqueiro, né? Para meia dúzia de banqueiro, né? Por que isso? Isso é um crime contra a população aí. E quando o Lula fala aí de manter o Bolsa Família de R$600, eles entram em pânico, falam que não pode gastar dinheiro e etc. Enquanto os bancos aí estão ficando aí mais da metade do orçamento nacional, né? É grave isso daí. Eu acho que só a mobilização é capaz de forçar isso aí. O Lula já disse que vai governar para o povo, mas até como a gente tem que fazer para manter esse governo mais à esquerda, né? Eu acho que é questão de mobilizar mesmo, tá mobilizado, mostrar força nas ruas, né? Esse governo aí, essa denúncia que o companheiro Inácio estava fazendo em relação à Petrobras, olha, Vasco, eu penso assim, esse cara tá saindo aí do governo, eu não sei do que ele pode ser capaz de fazer aí até esse final de mandato, né? Dependendo da pressão e quanto esse cidadão deve estar devendo para a burguesia aí, por conta da sua eleição fraudulenta de 2018, né? Então, quanto que esse cara deve estar devendo aí para esses capitalistas, né? Então, o que esse cara ainda pode fazer até o final do mandato aí, a gente não pode imaginar, né? A Eletrobras, por exemplo, é uma delas, né? A Petrobras pode ser um objetivo claro dele aí também, né? Já vimos alguns sinais aí de reverter a privatização da Eletrobras em relação ao Lula. Eu acho que tem que ser revertida mesmo, tem que ser uma empresa estatal. Mas como isso vai acontecer, a gente tem que estar junto com o governo aí, com o governo Lula, para apoiar todo esse tipo de decisão aí contrária ao povo, né? Essas decisões que são contrárias ao povo, a gente tem que apoiar para que sejam restatizadas as empresas. A privatização é um crime, né? O governo do Paraná, por exemplo, aqui, ele coloca numa nota, uma nota oficial, que a venda da Copel seria boa para a população, porque aumentaria aí assistência, enfim, fala até de redução de preço, né? A gente sabe muito bem que isso tudo é tudo ao contrário, né? Não vai ter assistência nenhuma, o aumento do preço é real, né? Há pouco tempo já começa a coisa acontecer desse tipo, né? Hoje a Copel aqui no Paraná não é barata a energia, deveria diminuir muito mais, já é justamente por conta desse tipo de coisa, né? Por ter algumas ações ali que estão na mão de alguns acionistas. Então, a empresa, ela tem que ser estatal, tem que ser totalmente estatal, estatizada aí, e isso daí tem que ser de coordenação e orientação aí do povo trabalhador. Quem tem que organizar, quem tem que manter essas empresas estatais aí, o controle, inclusive, tem que estar na mão do povo, né? De quem sente na pele aí quanto que paga de luz, de energia, mensalmente, né, Vasco?
Sim. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você assistiu ontem o jogo? Você está com a camisa da Seleção Brasileira, inclusive? Quem está ouvindo a gente pela rádio não está vendo, mas quem está vendo no YouTube, o Adriano está com a camisa da Seleção Brasileira. Vocês assistiram o jogo da Seleção ontem?
Ah, assistimos sim. O pessoal de Curitiba assistiu lá no Largo da Ordem. E aqui em Paranavaí a gente organizou aqui um pão com linguiça e vinagrete aqui para a galera da oficina, e a gente assistiu todo mundo aqui na oficina, né? Na hora do trabalho.
Então, quer dizer, o PCO organizou, pelo menos esteve presente como partido, em, tanto em Curitiba como em Paranavaí, para assistir o jogo coletivamente do Brasil, é isso?
Exatamente. Nós estava lá em Curitiba, a gente estava com uma dúvida, né, em relação ao local, porque tem um bar lá que chama Bex Bar, é um bar de esquerda, né? E o pessoal estava interessado em ir, mas assim, era um lugar bom, inclusive, para a gente ir participar. Mas aconteceu que a gente deixou para tentar pegar, reservar os locais lá, os lugares, né? Um pouco em cima da hora, né? Um dia antes da atividade, e acabou que faltou espaço, né? Aí no Largo da Ordem, é um espaço muito maior lá, tem bastante barzinho lá, essas coisas, e o pessoal se ajuntou lá no Largo da Ordem para assistir a seleção brasileira. E aquele espetáculo que o Richarlison deu ontem com aquele gol, né?
Sim, sensacional. E o Brasil vai jogar agora na segunda-feira. Os nossos ouvintes aí, que obviamente gostam de futebol, tudo, quiser, pode assistir aí os jogos com o PCO em Curitiba, né? Como o Adriano falou, a gente se reúne aí coletivamente para assistir o jogo. Aí tem petisco, né? Tem bebida, lógico, tem muita comemoração, muita alegria. Já na segunda-feira, então, o pessoal já está se organizando para assistir de novo ao jogo do Brasil contra a Suíça, né, Dani? Vai ser 1 da tarde.
Exatamente, Vasco. Na segunda-feira a gente já está organizando, né? Se a gente for manter o mesmo local aí, a gente vai mandar um cardzinho pro pessoal, vai estar indicando nas redes do partido também, vai sair esse card aí, né? Falando para o local exato. Mas eu acredito que em Curitiba vai ser o melhor lugar, vai ser ali no Largo mesmo, né? A juventude se reúne lá e faz uma grande festa. Ainda mais quando o Brasil ganha, né? Aqui em Paranavaí, onde eu estou, vai ser o mesmo caso também. O pessoal aqui da oficina já falou que o próximo jogo já está certo, né? Aqui no mesmo local. E também com uma... Bom, a gente vai ver se a gente faz um pouco de linguiça dessa vez ou a gente consegue fazer uma carninha agora.
Sim, tá. Quem quiser pode chegar aí para assistir o jogo junto com vocês?
Abertíssimo. Todo mundo pode chegar, pode colar junto com nós, levar o jornalzinho embora, pegar nossos materiais ali do PCO. E se unir aí na luta, todo tipo de luta que a gente vai organizando aí. Entrar nos nossos grupos, né? Grupos de WhatsApp, participar dos debates aí com os companheiros, tem o nosso grupo de militantes e simpatizantes aqui do Paraná, o pessoal se organiza ali, tem bastante discussão. Grupo de WhatsApp, esse eu digo, né? Quem quiser entrar em contato aí para poder participar de alguma atividade, participar dos grupos, pode falar comigo mesmo. O número é 44 997 17 81 36, né? Meu nome é Adriano, você entra em contato ali e a gente vai passando para vocês as informações, colocamos vocês nos grupos, orientamos o pessoal aí a participar das redes sociais e etc, para acompanhar tudo do PCO no Paraná, Vasco.
Uhum. Adriano, qual que é o endereço aí onde vocês estão acompanhando os jogos do Brasil então, em Paranavaí, para quem quiser, quem for de Paranavaí, quiser colar aí para assistir o jogo junto com o PCO?
Aqui em Paranavaí nós estamos na Avenida Luiz Diogo Ferraz, né, no Jardim Oásis. É bem simples, aqui o pessoal vai pegar uma subidinha aqui, bem na entrada do bairro, né? Vai pegar uma subidinha, já olhou para o lado, você já vai ver aqui a nossa oficina, a oficina Riscocar, onde eu trabalho, né? E aqui o pessoal é tudo Lula, tudo de esquerda, e o pessoal gosta de futebol como o PCO gosta. Então estamos todo mundo junto aqui nessa atividade. Lá em Curitiba é central, Largo da Ordem lá, todo mundo sabe onde é. Acredito que todo mundo saiba onde seja, né? Se não souber, só perguntar. O pessoal vai indicar vocês lá, que é uma praça muito grande lá em Curitiba e bem famosa.
Uhum. O Adriano falou aí para o pessoal que pode acompanhar nas redes sociais aí os eventos, as atividades do PCO no Paraná. A gente tem páginas do PCO do Paraná, páginas do PCO de Curitiba. O PCO do Paraná vocês podem acessar no YouTube, no Facebook e no Instagram. facebook.com/pcopr29 e instagram.com/pco.paraná sem o acento. E do PCO de Curitiba, facebook.com/pcopr Curitiba e instagram.com/pco.curitiba. Para a gente encerrar aqui o nosso programa, Adriano, que mais que o PCO tá fazendo aí em Curitiba e no Paraná esses dias? Porque eu sei que o PCO é um partido que não para, faz atividades políticas, até mesmo aproveitando, né, que a Copa do Mundo é ali um, momento de mobilização nacional, né, contra o imperialismo, inclusive a favor de um país oprimido como é o Brasil pelo imperialismo, a gente ganhando, vai jogar contra a Suíça agora, Suíça que é um país imperialista, onde tem os bancos mais, né, ladrões do mundo, estão lá na Suíça, na verdade os empresários mais ladrões do mundo têm conta na Suíça, né, então a gente vai jogar contra a Suíça, certamente esperando uma goleada aí do Brasil, um país oprimido pelo imperialismo, a Suíça é uma das representantes, né? O pessoal do PCO vai realizar, está realizando atividades fora do futebol, atividades políticas também esses dias no Paraná, Adriano?
Ah, sim, o Vasco, temos sim. Inclusive, eu esqueci de falar, mas todo domingo ali a gente está na feira lá no Cavalo Babão, na feira HIP, né? Uma feira internacional que acontece ali em Curitiba, uma feira muito famosa. Todo domingo, a partir das 10 horas, nós temos militantes ali, com os materiais do partido, venda de jornal, panfletos, etc, né? Adesivos, enfim, quem quiser se aproximar e se juntar a nós nessa atividade aí, atividade de agitação, né? Manter nossa base sempre mobilizada aí e os nossos militantes ativos, quem quiser colar com nós, é ali no Cavalo Babão, no Largo também, no Largo da Ordem, na Feira Hippie.
Beleza, Adriano. Obrigado, então, aí, novamente pelo programa. Obrigado a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. O programa Causa Operária termina por aqui. Volta na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, na mais livre de todas. Tchau.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.